Portugal assumiu a 1 de janeiro a presidência rotativa da União Europeia. Num momento particularmente sensível, caberá ao nosso país planear e presidir às reuniões do Conselho e das suas instâncias preparatórias, assim como representar o Conselho nas relações com as outras instituições da União. Dom Nuno Brás, Bispo de Funchal, delegado da Conferência Episcopal Portuguesa para a Comissão dos Episcopados da União Europeia, a COMECE, é o convidado desta semana da Renascença e da Agência Eclésia. Comigo, Henrique Cunha, está o Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Senhor Bispo, muito bom dia e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Olá, bom dia. É um gosto estar convosco e com todos os ouvintes da Renascença, obviamente.
Muito bom dia. Entre as prioridades da presidência portuguesa estão a recuperação económica, a concretização do pilar europeu dos direitos sociais, o reforço da autonomia de uma Europa aberta ao mundo. Com que expectativas é que vê estes 6 meses de presidência do Conselho Europeu?
Bem, digamos que aquilo a que Portugal se propõe é de facto ambicioso, mas isso é importante apontar para o mais alto. Obviamente, nem todas as questões ficarão resolvidas, mas se nós dermos um passo ou vários passos para a resolução destes problemas, será um contributo muito importante, e eu espero que Portugal, na sequência das outras presidências, seja capaz de dar esse contributo.
Sendo Portugal um país periférico com uma dívida pública muito acentuada, é de crer que possa dar particular atenção às questões sociais. Podemos estar perante uma boa oportunidade para que as instituições da Igreja Católica possam ser ouvidas, tendo em conta, por exemplo, que para maio está marcada a Cimeira Social?
Eu espero que sim. A Igreja Católica tem desde há 40 anos esta instituição, a COMECE, que é precisamente uma instituição que tem este objetivo de ir acompanhando os diversos processos legislativos em Bruxelas, não é? E de ir acompanhando as várias iniciativas da União Europeia. E, portanto, creio que que a questão social, obviamente, é uma das questões importantes. Não é a única, mas creio que sim. Creio que a partir da presidência portuguesa e a partir de todo este trabalho que é feito junto das instâncias de decisão, será obviamente uma boa oportunidade para que aquilo que são as propostas do Papa Francisco possam ser tomadas a sério, não é? Eu espero por isso mesmo que a presidência portuguesa seja esta oportunidade e que na presidência portuguesa se possa construir ou dar passos para construirmos algo cada vez mais parecido com as propostas do Papa.
As questões sociais estão, nesta altura, muito ligadas à preocupação com a pandemia, é compreensível. Pensa que faltou articulação na Europa, pelo menos no momento inicial de combate à Covid?
Penso que sim, creio que isso foi claro. No início houve mesmo uma certa desorientação e correu-se o risco. Houve ali uns momentos em que se correu o risco de os próprios cidadãos europeus dizerem e se interrogarem, afinal de contas, para que serve uma União Europeia que não ajuda e que não é esta plataforma solidária em que todos possam ajudar a todos. Foi um momento inicial, mas creio que logo depois houve esta presença unificadora e uma presença de apoio aos Estados, como vemos, seja na distribuição da vacina, portanto, na compra e distribuição da vacina, seja depois também nestes instrumentos económicos e financeiros que irão ajudar a uma recuperação que esperemos seja o mais breve possível, porque quanto mais demorar a recuperação, obviamente, mais dificuldades as pessoas irão passar.
Precisamente, Sr. Bispo, estamos a falar das questões sociais e os problemas associados à pandemia são visíveis em praticamente todos os quadrantes e tivemos uma União Europeia a dar sinais ou não perturbadores quando demorou na concretização de um entendimento em relação, por exemplo, à denominada bazuca, é o pacote financeiro para fazer face à crise. Não se demorou demasiado tempo?
Não, eu creio que nós temos que perceber que a própria União Europeia não é um Estado como é o Estado português, ou como é o Estado espanhol, ou o italiano, ou o alemão. Existe esta necessidade de acordo entre 27 países, não é? E isso traz sempre consigo alguma demora. Eu sei que o ritmo das decisões contemporâneas, e no mundo contemporâneo, que esse ritmo, que é um ritmo quase avassalador, exige-se uma resposta imediata. Mas eu recordo, por exemplo, que também na crise anterior, na crise económica anterior, quando as dívidas dos Estados estavam em dificuldades, houve alguma demora por parte da União Europeia, mas que depois a resposta foi eficaz. Creio que aconteceu o mesmo neste caso. Houve alguma demora, mas espero que a resposta seja verdadeiramente eficaz e que possa chegar a todos, verdadeiramente a todos, não é? Ou seja, que não haja meia dúzia de instituições, meia dúzia de pessoas que fiquem com todas estas ajudas e que depois todos os outros tenham que se desenrascar porque não lhes chegou rigorosamente nada. Eu creio que não, espero que não, fazemos votos para que isso não aconteça.
Mas é um receio.
É sempre um receio, obviamente, quando há todo este montante de dinheiros que estão envolvidos, há sempre, obviamente, este receio, que é justificado, enfim, até por algumas outras situações do passado, mas que, obviamente, queremos acreditar que desta vez não irá acontecer, e que verdadeiramente irá chegar, este apoio irá chegar a todos, de uma forma particular àqueles que de facto mais necessitam, não é?
Passamos para outra situação que as pessoas certamente estão a acompanhar com muita atenção. A gestão do processo de vacinação, com os Estados-membros a terem acesso à vacina ao mesmo tempo, é em número proporcional à sua população. Desse ponto de vista, está a ser diferente, é um bom sinal.
É, por muito que nos custe, porque obviamente todos nós já queríamos estar vacinados, não
Certamente, sim.
é? E portanto, quando nos dizem que só seremos vacinados lá para junho, fins de maio, portanto, não deixa de nos causar uma certa tristeza, porque isso nos irá limitar os movimentos, mas de qualquer forma temos que reconhecer aquilo que está a acontecer com as vacinas, esperemos, enfim, queremos acreditar que será também o que irá acontecer com a ajuda económica e portanto, não temos neste momento nenhum motivo para, enfim, para não ter esperança.
E este sim é um bom exemplo do reforço do papel da União Europeia.
Penso que sim. Mas não apenas este. De facto, neste momento, creio que seria. É muito difícil nós olharmos, mesmo para nós portugueses, olharmos para nós portugueses e pensarmos que seríamos sem a União Europeia. Com todos os defeitos que tem, obviamente, com todas as demoras que existem, obviamente, creio que este processo da integração europeia é, neste momento, um processo irreversível, apesar, enfim, daquilo que aconteceu com o Reino Unido. Mas creio que, neste momento, os europeus não se veem sem a União Europeia. Seria muito difícil. Trata-se de facto de um passo. Trata-se de um passo com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com muito daquilo que é o politicamente correto, mas, enfim, de qualquer forma, tem tantos aspectos positivos que neste momento seria muito difícil percebermos a Europa sem a União Europeia.
Nós falávamos há pouco das matérias que às vezes têm algumas dificuldades e resistências. As migrações são uma delas, é um tema que a pandemia tem colocado, em alguns casos, em segundo plano. A Obra Católica Portuguesa de Migrações disse esperar que a presidência portuguesa seja uma influência positiva para implementar uma abordagem europeia conjunta da migração, é algo que está agora em debate. Que expectativas tem sobre esta negociação, sabendo nós até das resistências de alguns Estados?
Bom, a Comissão Europeia tem em mãos uma nova proposta, digamos, mais favorável àquele acordo encontrado em Dublin. E, portanto, penso que esta nova proposta, pelo menos esse foi o sentido da reunião, nós tivemos há meses, há alguns meses, a reunião via Zoom dos bispos que são delegados das várias conferências episcopais que são delegados ao Comece, e aquilo que era a opinião geral era que esta nova proposta da Comissão era mais favorável ao próprio acolhimento dos migrantes e, portanto, iria no bom caminho. Penso que, obviamente, a presidência portuguesa, pelo facto de Portugal ter manifestado maior sensibilidade em relação ao tema dos migrantes, espero que a presidência portuguesa faça com que todo este processo de revisão do Acordo de Dublin possa acontecer de uma forma mais rápida e, portanto, possamos chegar a um novo acordo mais rapidamente. Um acordo que respeita a pessoa, que procure respeitar a pessoa como pessoa em primeiro lugar, não é? Obviamente que os migrantes causam dificuldades, obviamente que os migrantes causam muitos problemas e, portanto, não podemos deixar de ter em conta todas essas dificuldades, todos esses problemas, mas não podemos deixar de reconhecer que antes de tudo isso, antes de qualquer problema que eles possam causar, são pessoas. E são pessoas que pedem a nossa ajuda e nós não podemos deixar de a oferecer, de a dar e, portanto, de os acolher, antes de mais nada, como pessoas que são.
De onde é que poderão surgir as maiores dificuldades a um acordo, a um entendimento daqueles países onde, nesta altura, governam partidos de caráter mais nacionalista?
Esta é uma questão europeia e é uma questão, ou seja, não é uma questão da Itália, não é uma questão da Grécia, é uma questão verdadeiramente europeia e, por muito que seja difícil e por muito que seja que demore chegar a um entendimento e a um entendimento real que olhe para as pessoas como pessoas, creio que havemos de chegar lá e, portanto, que vejo todo este processo com muita esperança e mesmo algum país que ponha mais entraves, e é natural que o faça, não deixará de ir cedendo a esta evidência. Cada migrante é, antes de mais nada, uma pessoa e, portanto, é como pessoa que o havemos de tratar.
Em outubro, assinalando o 50º aniversário das relações diplomáticas entre a Santa Sé e a União Europeia, o Papa Francisco publicou uma mensagem que me parece muito importante, dedicada à União, e falava da necessidade de uma resposta comum perante a pandemia e da preservação dos valores que são valores fundadores do projeto comunitário. E é possível ainda sonhar esta Europa a partir da tradição judaico-cristã que se vê no património, da fé, na arte, na cultura?
Sim, vamos lá ver. A Europa de hoje, quase que, enfim, com tristeza, com muita tristeza o digo, tive esta intuição. Esta intuição que há uns tempos, quando visitei a Bélgica, de facto, em termos culturais, em termos de arte, em termos de construção, de pintura, de música, a Europa orgulha-se daquilo que são as marcas cristãs, mas depois o povo que vive na Europa já tem muito pouco a ver com aqueles que construíram todos esses monumentos. Mas bom, mas creio que esta raiz cristã, que está no fundo na raiz da própria construção da integração europeia, que esta raiz cristã não só é qualquer coisa a ser recuperada, como está de facto presente ainda, não é?
Sr. Bispo, estamos a caminhar para o final da nossa entrevista. Temos ainda duas ou três perguntas, mas gostaria de lhe perguntar como é que classificaria o diálogo institucional que a Comissão dos Episcopados da União Europeia vem promovendo há muito tempo com as instituições comunitárias?
O diálogo é muito bom. Enfim, nesta reunião, neste encontro que tivemos em outubro passado, estava o vice-presidente da Comissão, deveria estar presente se o encontro tivesse sido presencial. Estava também o Cardeal Secretário de Estado, o Cardeal Parolin, e portanto, digamos que é a esta cordialidade, e penso que a cordialidade é a palavra que marca as relações em termos do comércio com a União Europeia. Depois, obviamente, existem algumas questões, seja em termos de ética, seja em termos de relacionamento, por exemplo, a própria relação com a África será um dos temas que a Comécia tem muito no coração. Mas, portanto, existem obviamente alguns temas em que a Igreja está claramente contra aquilo que são as posições oficiais da União Europeia e, portanto, não pode deixar de dizer aquilo que pensa e, portanto, digamos que a Comécia e o próprio núncio junto da União Europeia, o próprio representante da Santa Sé junto à União Europeia, não podem deixar de dizer aquilo que pensam e, portanto, de fazer pressão para que as opções e para que as decisões da União Europeia vão noutro sentido que não aqueles que são tomados.
Vamos agora para a sua realidade diocesana, que é também a minha diocese de origem, o Funchal. A Madeira é uma das regiões ultraperiféricas. Qual é a importância do projeto europeu para este tipo de regiões?
A Madeira vive do turismo, não é? Sejamos
Exato.
assim muito claros. A Madeira vive do turismo e vive do turismo europeu, não é? Bom, agora, obviamente, uma boa fatia vem da Inglaterra e, portanto, e nisso a saída da Inglaterra da União Europeia causa, obviamente, alguns problemas ao turismo da
Essa é
Madeira.
uma das más notícias, a outra é o aumento dos casos de Covid na região, não é?
Exatamente, exatamente. Mas depois não é só obviamente, da Inglaterra. Nós temos, a Madeira tem muito turismo alemão, tem muito turismo polaco, e tem muito turismo italiano e francês, não é? Portanto, podemos dizer, o estar na União Europeia, obviamente, que facilita muito todo este conjunto de pessoas que habitualmente visitam a Madeira e que constituem a grande fonte de riqueza da população da ilha, que por isso mesmo, por causa desta falta de turistas e por causa de todas estas dificuldades na circulação de pessoas, obviamente tem estado a passar um mau bocado. E por isso também a necessidade de ultrapassar toda esta situação sanitária e de regressarmos o mais depressa possível a um fluxo de turismo que faça regressar as entradas económicas aqui na ilha, porque efetivamente a população madeirense, quase que podíamos dizer, de uma forma direta ou indireta, 80% da população madeirense vive do turismo europeu.
Se na primeira fase ou na primeira vaga a região passou entre os pingos da chuva pela pandemia, nesta altura é uma preocupação acrescida e é também esse fator acrescido de preocupação, tendo em consideração aquilo que acaba de dizer, que 80% da população vive essencialmente do setor do turismo.
Claro, eu creio que na primeira parte da pandemia as autoridades sanitárias conseguiram e muito bem fazer com que a Madeira fosse um destino turístico a zero, quase zero casos de Covid. Agora, a situação obviamente é mais alarmante e o governo regional tomou algumas iniciativas no sentido de minorar esses problemas. Portanto, fez um confinamento confinamento de fim de semana. Obviamente que isso causa problemas aos cristãos da ilha. São medidas, de qualquer forma, que são medidas que visam a saúde de todos e, obviamente, não podemos deixar também nós de contribuir para isso. Mas, precisamente, precisamos de tomar medidas drásticas para que, uma vez mais, a Madeira possa ser considerado como um lugar onde toda a gente pode vir sem o medo de grandes infecções. Mas, enfim, vai ser um bocadinho mais difícil, mas estou esperançado de que o conseguiremos e, portanto, que conseguiremos debelar estes vários surtos que estão a surgir, obviamente causados pelo Natal e fim de ano, enfim, que são as festas da ilha, mas pronto, é aquilo que nós pagamos por fazer festa durante o Natal e fim de ano. Nem todos foram capazes de respeitar aquilo que eram as regras mínimas para fazer as festas. Bom, já sabíamos que isto ia acontecer, não é nada de que nós estivéssemos à espera, mas havemos de ultrapassar.
Sr. Dom Nuno Braz, muito obrigado. Muito bom dia.
Bom dia, foi um prazer.
Nós vamos voltar para a semana com um outro convidado.